Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 27, versículos 11 a 26. Marcos capítulo 15, versículos 1 a 15. E Lucas capítulo 23, versículo 1 a 25. Jesus diante de Pilatos. Jesus é entregue para ser crucificado. Mateus. Jesus foi levado à presença do governador, e este o interrogou assim: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes? As acusações, porém, que lhe faziam os príncipes dos sacerdotes e os anciães, nada respondeu. Pilatos então lhe perguntou: Não ouves de quantas coisas estes te acusam? Jesus nenhuma só palavra disse em resposta, do que grandemente se admirou Pilatos. Ora, o governador costumava, no dia da festa da Páscoa, dar liberdade a um preso que o povo indicasse. E naquela ocasião, tinha ele em seu poder um de grande fama, chamado Barrabás. Perguntou, pois, Pilatos à multidão ali reunida: Qual dos dois quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, apelidado o Cristo? É que sabia que só por inveja lhe tinha sido este último entregue. Nesse ínterim, quando ele se achava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou dizer: Não te envolvas no caso desse justo, pois que hoje, em sonho, estranhamente atormentada, fui por sua causa. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciães persuadiram o povo a pedir fosse solto Barrabás e Jesus condenado à morte. Assim, perguntando-lhes o governador: Qual dos dois quereis que vos solte? Responderam: Barrabás. Objetou-lhes Pilatos: Que hei de então fazer de Jesus, a quem chamam o Cristo? Responderam todos: Seja crucificado. O governador insistiu: Que mal, porém, fez ele? Com mais força clamaram em resposta: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, que, ao contrário, o tumulto se tornara cada vez maior, mandou vir água, lavou as mãos diante do povo e disse: Sou inocente do sangue deste justo. Isso é lá convosco. Todo o povo lhe respondeu: Caia sobre nós e sobre nossos filhos o seu sangue. Pilatos logo pôs Barrabás em liberdade. E depois de haver mandado açoitar Jesus, o entregou à multidão para ser crucificado. Marcos. Logo pela manhã, reuniram-se em conselho os príncipes dos sacerdotes, os anciães, os escribas e todo o sinédrio. E manietado que foi Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Este lhe perguntou: És o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. E como os príncipes dos sacerdotes o acusassem de muitas coisas, disse-lhe Pilatos: Nada respondes? Vê de quantas coisas te acusam. Jesus, porém, nada mais respondeu, causando isso admiração a Pilatos. Ora, costumava este, pela Páscoa, soltar um preso cuja liberdade o povo pedisse. E na ocasião, um havia, de nome Barrabás, que num motim, com outros sediciosos, praticara um homicídio. Acorrendo então a turba ao pretório, se pôs a pedir-lhe que fizesse o que costumava fazer. Perguntou Pilatos: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que só por inveja havia sido Jesus levado à sua presença pelo príncipe dos sacerdotes. Estes, porém, concitaram o povo a pedir que antes fosse solto Barrabás. Inquiriu então Pilatos: Que quereis, nesse caso, que eu faça com o rei dos judeus? Clamaram os da turba: Crucificai-o! Pilatos obtemperou: Mas que mal fez ele? Clamando com mais força, responderam-lhe: Crucificai-o! À vista disso, Pilatos, que desejava satisfazer ao povo, soltou-lhe Barrabás. E depois de, por sua ordem, ter sido Jesus açoitado, o entregou para ser crucificado. Lucas. Toda a assembleia se ergueu e levou Jesus a Pilatos. E se puseram a acusá-lo desta forma: Este homem, nós o encontramos a subverter o povo, proibindo se paguem os tributos a César e dizendo ser o Cristo e rei. Pilatos o interrogou: És o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Observou então Pilatos aos príncipes dos sacerdotes e ao povo: Nenhuma culpa acho neste homem. Aqueles, porém, com mais insistência afirmavam: Ele subleva o povo com a doutrina que vem espalhando por toda a Judeia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. Quando soube que era da jurisdição de Herodes, mandou a este, que na ocasião também se achava em Jerusalém. Ao ser-lhe apresentado Jesus, Herodes muito satisfeito ficou, pois de longo tempo desejava vê-lo. Tanto tinha ouvido falar dele, contava que o viria fazer algum milagre. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas a nenhuma Jesus respondeu. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas presentes o acusavam com muita insistência. Herodes, cercado da sua corte, o tratou com desprezo e, escarnecendo dele, vestiu-lhe uma túnica branca e o recambiou para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, de inimigos que eram antes, se tornaram amigos. Pilatos convocou os príncipes dos sacerdotes e os anciães e o povo e lhes disse: Vós me apresentastes este homem como sublevador do povo, e eis que, tendo-o interrogado na vossa presença, nenhuma culpa achei das que aquelas que os acusais, nem tampouco Herodes, a cuja presença o mandei. Nada tem ele feito, parece-me, que o torne passível de morte. Assim, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Ora, como ele tivesse que soltar pela festa da Páscoa um criminoso, todos a uma entraram a bradar: Morra este e solta-nos Barrabás. Este fora preso por causa de uma sedição havida na cidade e de um homicídio que cometera. Pilatos, desejando livrar a Jesus, lhe falou de novo. A multidão, porém, se pôs a clamar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pela terceira vez, Pilatos perguntou: Mas que mal fez ele? não lhe acho culpa alguma que mereça a morte. Mandá-lo-ei, portanto, castigar, e o soltarei. Mas eles insistiam, pedindo em altos brados que Jesus fosse crucificado, e seus clamores a todo momento recrudesciam. Afinal, Pilatos ordenou se fizesse o que eles pediam. Ao mesmo tempo, soltou o que fora preso por causa da sedição e do homicídio, conforme lhe exigiam, e permitiu que de Jesus fizessem o que quisessem. A diversidade que se nota entre o texto de Lucas e dos outros evangelistas não vos deve surpreender nem deter. Como sabeis, cada um deles tinha que entrar em particularidades especiais. Assim, o que um relata sumariamente, outro refere descendo a minúcias. É desse modo que as narrações sempre se explicam e completam reciprocamente. Diante de Pilatos, a uma só de suas perguntas, consente Jesus em responder. A que entendia com a soberania por ele exercida sobre os judeus, soberania moral e espiritual, a cujo respeito Pilatos nenhuma dúvida tinha, não porque admitisse a missão do mestre, mas porque não descobria na vida nem nos atos daquele que lhe apresentavam como criminoso e revoltado contra o poder dos Césares, qualquer coisa que pudesse dar causa ao clamor público. Impelido por um sentimento secreto, tenta salvar o acusado. Ainda mais, tendo-lhe dito sua mulher, que em sonho vira Jesus a se elevar, luminoso, da cruz, e o mundo a se cobrir de trevas, ele procura pôr-se a salvo da responsabilidade do julgamento, mandando apresentar Jesus ao sucessor de Herodes. Contava que dessa maneira satisfaria as exigências da sua posição política e a sua consciência. Mas o sucessor de Herodes não quis arcar com as consequências de uma condenação capital. Indeciso quanto ao que devesse fazer, indignado com a falta de atenção e de submissão de Jesus à dignidade de um representante dos Césares, inflige-lhe um castigo infamante e o devolve a Pilatos, que era o instrumento que tinha de funcionar. Nenhuma explicação se faz necessária acerca do que ocorreu na presença de Pilatos e do que se passou entre este e Jesus, constituindo os fatos principais narrados por Mateus, Marcos e Lucas. A apresentação de Jesus ao sucessor de Herodes não foi mais do que um incidente que nenhuma influência teve sobre aqueles fatos. Precisamos apenas chamar a vossa atenção sobre os pontos relativos ao Herodes da ocasião, à mulher de Pilatos e ao próprio Pilatos. Com relação ao sucessor de Herodes, ele se indignou com a falta de atenção e de submissão de Jesus à dignidade de um representante dos Césares, porque a todas as suas perguntas opôs Jesus o seu silêncio, negando-se obstinadamente a lhe responder. Dissemos que por isso infligiu ao mestre um castigo infamante. De fato, tratando-o com desprezo e dele zombando, o sucessor de Herodes mandou que lhe vestissem uma túnica branca, porque branca era a túnica dos augustos, dos príncipes a quem tocava a sucessão do trono, ou que aspiravam a sentar-se nele. Cobrindo-o com aquelas vestiduras, tratava a Jesus como um louco, como um em quem a ambição produzira a loucura. O sucessor de Herodes, acrescentamos, o mandou de novo a Pilatos, que era um instrumento que tinha de funcionar. Em Jerusalém, ele se achava fora da sua jurisdição, ao passo que dentro da de Pilatos estava o lugar onde se levantara contra Jesus a acusação. Naquele dia, está em Lucas, versículo 12, Herodes e Pilatos, diz o evangelista, de inimigos que antes eram, se tornaram amigos. Isso foi a consequência da troca de atenções à vida entre ambos, das mostras de deferência que cada um dera à autoridade do outro. Com relação à mulher de Pilatos, está em Mateus, versículo 19, o que ela tomara por um sonho em que, estranhamente atormentada, havia sido por causa de Jesus e que a decidira a mandar dizer ao marido, quando este se achava no seu trono, presidindo ao tribunal, não te envolvas no caso desse justo, fora uma manifestação, um aviso espírita, que se produziram achando-se ela não a dormir, como se lhe afigurara, mas num estado de torpor magneto-espírita. Como sabeis, pelo que toca ao desprendimento do espírito, diversos graus apresenta o sono solambúlico causado pelo magnetismo humano. O mesmo se dá quando o estado sonambúlico resulta da ação do magnetismo espiritual. Este, como aquele, quando ocasiona um desprendimento incompleto, produz apenas a lucidez, levando ao êxtase quando determina a emancipação completa da alma. A lucidez que assim, por meio do magnetismo espiritual, os espíritos prepostos deram à mulher de Pilatos, lhe facilitou a compreensão do quadro que diante de suas vistas os mesmos espíritos puseram. De tal maneira operaram estes, que ela acreditou, como já explicamos, ter, em sonho, visto Jesus a se elevar luminoso da cruz e o mundo a se cobrir de trevas. Com esse aviso espírita, dado à mulher de Pilatos, quis o anjo guardião deste, tendo o Deus permitido, lembrar-lhe que lhe cumpria escolher entre a justiça e a verdade de um lado, e o orgulho e a cobiça de outro. O recado que recebeu da esposa mais lhe firmou no espírito o desejo de salvar a Jesus. Com relação a Pilatos, quando nele se manifestava o desejo de libertar a Jesus, influenciava-o o sentimento íntimo da inocência do Mestre, sentimento ao qual, porém, se contrapunha o temor de ser prejudicado na sua posição política. Esse temor predominou em Pilatos. Tudo fora, como se vê, preparado e conduzido sob a influência e a ação espíritas, para que a inocência do justo e a iniquidade da sua condenação mais impressionassem os homens da época e as futuras gerações. Ao comparecer Jesus na sua presença, temos em Marcos, versículo 11, em Mateus e em Lucas, versículo 3, Pilatos lhe perguntou, és o rei dos judeus? Foi essa a primeira interrogação que lhe fez? Por quê? Primeiramente porque essa era a principal acusação que lançava ao mestre, procurando com ela os seus acusadores atemorizar os romanos. Em segundo lugar, porque grande surpresa lhe causou semelhante acusação feita a Jesus, cujo aspecto era o que havia de mais oposto a tão alta pretensão? Respondendo, tu o dizes? Jesus falou do ponto de vista espiritual. Para bem se compreenderem e apreciarem o sentido, o alcance e o objetivo dessa resposta, preciso é que não seja isolada destas palavras por ele já proferidas. Em verdade vos digo que doravante não mais me vereis até ao dia em que digais: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Lucas 19, versículo 38 e 13, versículo 35. Unicamente por escárnio, Pilatos, depois que Jesus lhe respondeu, tu o dizes, duas vezes lhe deu o título de Rei dos Judeus. A seu ver, Jesus era um espírito fraco, mais presa de loucura do que de ambição. Convém ver também em João 18, versículos 28 a 40, e João 19, versículos 8 a 15. Graças a Deus.